Reportagem especial.
Nos últimos anos, a obesidade infantil se tornou problema de saúde pública e motivou o governo e o legislativo a proporem iniciativas para levar mais informação à população, promover parcerias com escolas públicas e privadas e educar as crianças sobre a importância de uma alimentação saudável e exercícios físicos. Especialistas apontam que os fatores genéticos são só uma das causas do problema. A influência do ambiente em que a criança está inserida e os hábitos da vida contemporânea têm papel preponderante. O Instituto Alana, organização não governamental que luta pelos direitos da infância, levou crianças com idade entre 5 e 10 anos a um supermercado e apresentou diversos tipos de alimentos a elas. A experiência do Instituto Alana virou vídeo do projeto Infância e Consumismo, que tem o objetivo de esclarecer pais e autoridades sobre o problema. Num primeiro momento, são mostrados às crianças frutas, legumes e vegetais e, em seguida, alimentos industrializados. Repare nos resultados.
Você sabe o nome desse daqui?
Eu esqueci.
Não sei. Também não sei.
Esse eu também esqueci.
Esse daqui, você sabe?
Também esqueci.
E esse daqui?
Não sei.
Sobre de Cheetos. Doritos.
Pães, biscoitos, arroz branco e doces já compõem quase 50% da cesta de compras do brasileiro, segundo dados do IBGE, e as crianças influenciam na hora da compra.
Gosto de pedir Danone, bolacha, batata palha, salgadinho, nuggets, tudo que eu gosto, assim. Mas a maioria das vezes eu peço isso.
Preocupado com a situação, o deputado, que também é médico, Alexandre Rosso, do PSD Gaúcho, apresentou dois projetos de lei sobre o assunto. O primeiro cria a Semana de Mobilização Nacional contra a Obesidade Infantil e o segundo proíbe a propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo em escolas. Rosso afirma que quando chegou à Câmara em 2011, para seu primeiro mandato, se assustou com a quantidade de projetos que garantiam assentos para obesos em aviões e ônibus, em vez de propor ações para combater a doença. Hoje, já são 15 projetos na casa que propõem soluções para a obesidade enquanto problema de saúde. Rosso defende investimentos em políticas de prevenção e educação.
Coisa que não se pensava no passado, por exemplo, crianças com hipertensão arterial, crianças com doenças vasculares, crianças com doenças ortopédicas, por exemplo, no sentido de lesões por excesso de peso, que era uma raridade de se presenciar, hoje ficou muito mais comum.
A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, concorda que é mais efetivo prevenir a obesidade do que tratar o problema depois. Para isso, o governo criou o programa Saúde na Escola, em parceria com o Ministério da Educação, em todos os municípios brasileiros. São cerca de 80 mil escolas públicas do país, onde se afere peso e altura das crianças e se oferece orientação nutricional. Patrícia explica que o Ministério também fez um acordo com a Federação das Escolas Particulares, FENEP, para transformar as cantinas escolares em espaços educativos e de promoção da alimentação saudável.
Então, trabalhamos com um manual para as cantinas escolares saudáveis e desenvolvemos um curso de educação à distância para capacitar o conjunto de merendeiros, diretores de escolas, para apoiar as escolas, transformando as escolas num espaço mais promotor da saúde.
A educação alimentar passa ainda pelo esclarecimento acerca de ideias ultrapassadas, como o fechar a boca das dietas restritivas. Sophie Derham, coordenadora do projeto Genética de Transtornos Alimentares da Universidade de São Paulo, explica que a maioria das dietas não funciona porque aumentam a vontade de comer. Segundo ela, as crianças, em especial, devem emagrecer comendo alimentos saudáveis, com fibras e baixo teor de açúcar, gordura e sódio.
Fazer dieta restritiva, especialmente em crianças que estão em crescimento, você compromete o equilíbrio fome-saciedade dele. Né? Também diminui o metabolismo e a pessoa fica mais obcecada por alimento.
Maria Edna de Mello, diretora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, destaca também o papel da atividade física, tanto na prevenção como no tratamento da obesidade. Ela avalia que a falta de segurança pública e de espaços de convivência tem contribuído para que as crianças fiquem cada vez mais sedentárias.
Então, quando a gente vai atender um paciente com obesidade infantil, não é só o peso, não é só a doença, é um pacote social que a gente tem que resolver. Espaços de lazer, praças, parques, né? Então isso, quem mora em zona urbana, no grande centro, tudo bem. Mas quem mora na periferia, que é onde a gente tem a maior densidade da população, eles não têm acesso a isso. Eles não conseguem sair de casa. E atividade física nas escolas, ela é muito restrita. Então tudo isso vai favorecer um comportamento da criança ficar ou com um celular, ou com um smartphone, ou de frente para um computador, ou então na televisão, comendo um lanchinho. Yeah, yeah.
Os 15 projetos em discussão na Câmara que propõem ações de prevenção e combate à obesidade tramitam em conjunto e ainda devem passar por uma comissão antes de serem analisados pelo plenário. Entre as propostas estão a criação do Programa de Prevenção, Orientação e Tratamento da Obesidade Infantil e a criação da Semana de Conscientização dos Malefícios da Obesidade nas escolas públicas. Outros dois projetos propõem a inclusão da disciplina Educação Alimentar na grade da Escola do Ensino Fundamental e Médio. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Reportagem especial.